Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, estamos no ar com mais uma edição do Café com Entrevista. Hoje, dando continuidade neste dia de cultura, de tradições, de história. E o Café com Entrevista hoje vai falar de um dos festivais mais tradicionais da nossa região. É o Festival de Talentos e Arte Dona Ita, que chega à sua 30ª edição. Que espetáculo! Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você está conosco no rádio 89,9 FM, no YouTube Rádio Frei Galvão FM e, claro, conosco aqui no WhatsApp no 99611-8989. Hoje conosco aqui o filho de quem deu origem a tudo isso e continua firme nessa luta, seu Diógenes Antunes. Café com Entrevista no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem. A primeira pergunta que eu faço antes do bom dia, mentira, é bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Bom dia, você, muito obrigado.
O senhor é sempre bem-vindo aqui. Um prazer tê-lo aqui.
Obrigado.
Fazer cultura é fácil?
Não, fazer cultura é muito difícil. Eu fui professor 12 anos na Escola da Aeronáutica. Eu fui vereador de 63 a 68.
Na época difícil.
E o meu trabalho foi sempre ligado à cultura e um pouco esporte. Eu gosto muito de esporte.
Uhum. Tão próximos.
Os dois andam juntos.
Claro. Assim,
e são os dois que levam a pessoa a viver melhor, né?
Tá.
Um pro físico e outro, ou a outra, então, pro espírito.
É.
Então, eu tenho feito isso aí ao longo da minha vida e tem dado certo. É trabalhoso. É trabalhoso, especialmente pelo tipo de música a que nós nos propusemos fazer.
Exato.
Que é aquela música que as pessoas, não digo rejeitam, mas não aceitam.
Tá.
Imediatamente. Para um evento de uma certa música,
tá,
com 30 mil, 40, 50, 200 mil pessoas,
tá,
nós temos que fazer um esforço muito grande para ter 100, 120, 200, que é um sucesso. Mas aprendi com músicos de música ali, de música clássica, de que se nós formos 50 na orquestra e houver só você, Diógenes, uhum, e a Sila assistindo, nós estamos felizes. Depois que eu aprendi isso aí, então pode ter 50, 100, ninguém.
Tem que manter.
Eu e a minha mulher, que somos organizadores há muito tempo, estamos felizes.
É,
eu aprendi
verdade.
Isso com o maestro.
E tem dado certo. A gente
tem dado certo.
A 30ª edição do festival.
É, realmente, já fizemos em Lorena.
Número cheio, é legal de comemorar.
É por isso,
né,
que tem. Seriam 19 eventos, mas passamos a 18, porque eu faço aqui uma homenagem ao ex-secretário da Cultura, Flávio,
uhum,
que está muito adoentado. Tivemos que cancelar o evento dele. Mas nesses 30 anos, menos um da Covid, eu acho que nós chegamos já a quase 200 eventos.
Nossa.
Eu devo ressaltar aqui o auxílio.
Olhando para a nossa cultura, para esse tipo de música, para esse gênero musical no Brasil, o senhor conhece algum movimento que se assemelhe?
Não, há. Claro, há. Eu não...
Há mais de 200 eventos, 30 anos?
Sim, há eventos que têm, até mais cidades tradicionais que têm conservatório, especialmente.
Tá.
Né? Entre essas cidades tem. Agora, em Guaratinguetá, modéstia sempre à parte, porque não é do meu feitio me engrandecer, pelo contrário. A modéstia.
A gente faz isso, pode deixar.
Faz parte. Então, eu acho que aqui em Guaratinguetá, talvez haja opositores, como houve no passado. É, quando nós fizemos a serenata no cemitério, daí eu ouvia assim assuntos como o de hoje, eu sabia que ele era maluco, mas não tanto, né? E daí, depois desse elogio, nós levamos a bateria da escola de samba Boneco Cruzado. Queria levar as mulatas, com todo o respeito pelos mulatas, que eu aprecio bastante. Mas daí a mulata não foi possível.
Não,
mas eu bem que insisti.
Não deu ainda.
É, ainda. Daí vai ser completo, mas a bateria já foi algumas vezes.
Legal.
Na serenata do cemitério.
E é um festival que começa hoje, porém ela se estende até novembro e não acontece só aqui em Guaratinguetá. Isso que é legal.
Ela já houve um evento de música medieval. Olha. Imagina trazer música medieval.
Uhum.
É realmente uma coisa extraordinária.
Sim. É, claro.
E o que eu acho interessante é a adesão das pessoas. Há pessoas que falam, não, eu tenho cachê, mas para você eu vou. O som custa...
Ah, o senhor fala do artista.
Não, de todo mundo.
Tá.
O som, vocês sabem melhor do que eu, que som é caro.
Opa.
Aquele som. Ah, o som custa X, mas eu vou fazer para você 10% do X.
Entendi.
Tem, e lamentavelmente eu devo registrar, com pesar que eu registro, a recusa da Igreja Matriz... E Nossa Senhora das Graças. Ah. Esse realmente foi lamentável, porque são dois dos melhores locais acústicos, em termos acústicos,
né? Então,
para o evento.
Porque nós tivemos daquilo que vai ser apresentado, ele precisa, né, de um ambiente.
Eu elogiarei, entre outros, o Brigadeiro. Esse evento eu vou falar para vocês daqui a pouco, é impressionante. Tenho que, não digo recriminar, porque a palavra não é boa, não sou eu para recriminar, mas lamentar as atitudes dos dirigentes dessas duas igrejas, onde já fizemos, já houve 10, banda militar.
E não foi uma ou duas vezes.
Orquestra sinfônica.
Várias vezes, né?
E a matriz sempre lotada.
Claro.
Nossa Senhora das Graças sempre lotada. Mas vamos lá.
É.
Mas esse registro eu tenho que fazer.
É importante.
Não para diminuir quem não fez, mas para exaltar quem faz.
Quem continua abraçando.
Exatamente.
Né? Então hoje, só para deixar registrado também, porque senão o pessoal vai falar, mas vocês não falaram onde vai ter? Quinta Camerata de Cordas do Projeto Pensa, que é o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, no espaço multiuso aqui no centro.
Eu devo acrescentar, eu coloquei no banner de divulgação, acesso pela Visconde do Rio Branco, porque estação ferroviária, as pessoas podem enganosamente ir à estação
no prédio da estação.
É lá
na esquina.
Isso, esquina de cooperativa com o Visconde.
Isso, é lá no espaço.
Em frente ao posto.
Espaço multiuso. Acho que o pessoal já está
acostumando. Multiuso
já
é conhecido. Hoje às 20 horas.
É um lugar bonito.
Bonito.
Né? Não tem a acústica que a gente
gostaria, mas é bom o auditório.
Mas lá é legal.
Dos Santos é bom.
É legal lá.
Os dois auditórios, nós já fizemos eventos.
Até a coxa ali fora é legal.
É bom.
E dá uma.
Exatamente.
Quem tá longe ouve, gente.
Hoje às 20 horas.
Hoje às 20.
A camerata que é muito boa, por sinal.
E é aberto.
Todos os eventos do Dona Eta, desde o início, têm sido gratuitos.
Muito legal. Só para registrar ainda, em agosto a gente tem alguns eventos. Dia 19, Coral Infanto Juvenil, também do Pensa.
51 vozes.
No Auditório Frei Galvão, aqui na Praça, Conselheiro. Aqui em cima da Secretaria da Cultura,
exato,
né? Que é um auditório legal também. Que bom que está sendo bastante utilizado, que bom. Dia 23 de agosto, aniversário do meu irmão, hein? Casa do Puríssimo Coração de Maria, o antigo orfanato.
Então, esse eu peço permissão para ressaltar.
É.
Maestro Márcio Faria, já é conhecido da cidade, tenor, regente de 4 corais em São José dos Campos e Caçapava. Uhum. A Patrícia virá de Belém, ela é uma soprano com formação na Itália. Então, realmente, esse é do... Todos
esse é espetacular.
Devem ser vistos, mas... Eu ressalto esse dois ou três
especial,
pela
né?
qualidade deles. E,
os teatros de Belém, da região norte.
Ela é a Patrícia,
acho que
exatamente.
Deram
e com essa formação italiana.
Então, e deram.
Porque a música lírica.
Um bom estofo para a Patrícia Oliveira, soprano, que vem aqui.
A música lírica italiana tem.
Tomara que ela goste aqui, de onde ela. Tomara que ela goste do que ela vai ver aqui em Guará. Que é a vivência dela lá.
E a pianista é russa. Olga Lazareva, que mora em São José dos Campos há muitos anos, já esteve aqui algumas vezes.
A gente sabe que o leste europeu de música clássica.
Especialmente em termos de piano, os russos são fortes.
É. E para fechar agosto, dia 29, sexta-feira, Capela do Perpétuo Socorro lá do Hospital Frei Galvão, quarteto Belvedere, um pouquinho mais cedo, 7:30, né?
Isso.
Como vai até novembro, a gente vai divulgando
Vocês terão
ouvintes.
Um banner para cada evento.
A gente vai divulgando.
É, mas
sempre.
Até para o pessoal poder ir se programando. Claro. Então a gente passou aqui a agenda.
O Belvedere parece que é a primeira... O Ramon Manzanetti é meu primo. Então parece que ele está fazendo, vamos dizer assim, uma apresentação oficial do quarteto.
Uhum.
É muito bom. Eu devo ressaltar, daqui a pouco eu falo dos outros patrocinadores.
Vamos.
É o nosso primo, doutor Ibérico Mozanetti, que está patrocinando o lançamento dos primos sobrinhos
dele. Que legal, maravilha. Nós vamos fazer um minutinho só para a gente tomar um café. Na volta o senhor vai falar, ressaltar quem está apoiando, porque isso é fundamental para que a gente possa ter também esse reconhecimento. Tem gente que não gosta nem de ser reconhecido, mas a gente ressalta aqui quem está apoiando e continuamos falando sobre a abertura do 30º Festival de Talentos e Arte Dona Ita em Guaratinguetá, que segue firme, hein? E seguirá. Vai longe ainda. É um minuto só, a gente já volta. 8h52 de volta com o Café com Entrevista, hoje falando do 30º Festival de Talentos e Arte Dona Ita aqui em Guaratinguetá. Dona Ita, que é Dona Risoleta Antunes Marcones.
Essa ia ser a minha pergunta, viu?
Ah,
se
viu
você
só?
Me permitir, eu gostaria. Dona Ita, que é o apelido.
Então, Risoleta, conhecemos.
Quem foi Risoleta Antunes Marcones?
Ela era uma pessoa caridosa. Então, o.
Sua mãe?
É.
Ele tá emocionado aqui para lembrar.
O traço marcante dela era a caridade. Eu ia fazendo caridade a vida toda.
É.
Tem que ajudar, tem que fazer, tem que patrocinar, tem que dar cobertor, tem que dar remédio.
Que legal.
Ela fez parte dos fundadores do Albergue Noturno, Maternidade Espírita, Creche Chico Xavier, etc. Eu até nasci na Maternidade Espírita.
É mesmo?
Eu nasci em 41 na Maternidade Espírita. Que era uma maternidade, a palavra não se usa mais, era indigente, né? A palavra é pesada, a palavra.
Mas hoje se tornou pesada, mas não.
Era um hospital.
Bobeira nossa.
Era 10 quartos só lá. E essa historinha é interessante. E o meu pai, o seu Juca Antunes, falou: Eita, não dá para fazer o parto do. Não sabia se era menino ou menina.
Ah, tá.
Porque aqui não há recursos, então aqui é só para as pessoas mais, né? Minha mãe falou: Engraçado vocês. Nós trazemos as pessoas simples para cá.
E eu não posso.
Minha criança vai nascer aqui. E eu nasci lá.
Fantástico.
E não aconteceu nada. Pelo contrário, se eu tivesse nascido no Einstein, talvez não houvesse Dona Eta, porque eu estaria em São Paulo.
Não, né? Ou na Europa.
Não, teria ficado na Europa.
E que bela homenagem,
então,
hein?
Então, nasceu disso. Eu devo ressaltar que a origem do evento não é minha, a ideia da minha mulher, a Sila. Ela é jornalista, colega de vocês. Cila. Mas não pôde estar conosco. A minha mãe morreu dia 5 de março e nós estávamos fora do Brasil. Chegamos 20 minutos antes do enterro.
Nossa.
E ela tinha dois desejos: ser enterrada vestida cor-de-rosa e uma banda de música acompanhando o enterro. Dito isso, vocês entendem por que nós fizemos o Zanaeta.
Exato.
Ela estava de cor-de-rosa, mas não havia banda. Só havia o Gango Cipolle, meu amigo já falecido, que tocou
o
famoso toque de silêncio. Daí, entre 5 de março de 95 e 16 de maio, aniversário dela, seguinte ao falecimento, a Cila falou: Jorge, você está acabado. Falei: Realmente, vamos fazer um evento.
Você está acabado.
Daí chamamos os Seresteiros de Guaratinguetá, dos quais eu acho que o único remanescente, ou a única remanescente, é a Cecília Simas, que a esse propósito vai ser homenageada. Em cada evento, nós vamos homenagear.
Qual evento que ela será homenageada?
Ela vai ser homenageada, Cecília Simas, dia 23 de agosto.
Tá.
Hoje homenageamos a Marina Magalhães. Os mais antigos conhecem. Regente, professora de piano, etc. Cada evento terá um homenageado que já participou do Dona Ita.
Que bonito. O senhor falou antes do intervalo dos apoiadores e quis fazer a questão de um dos apoiadores. Eu acho que pode passar por todos que estão apoiando, porque isso é fundamental.
Talvez eu reconheça. Especialmente Ted, Tervan e Marcivan.
Tá.
Doutor Calinho Carlos Brasil, que são meus companheiros de futebol, junto com o doutor Zé Armando, que é meu primo também da Tervan. A Ted, o Eduardo e Jorge, que sempre ajudam, né? É amizade de 60 anos. Da Massa Lanches.
Tá.
E depois esses apoios assim que nós recebemos da sessão do local. É importante.
É óbvio. É importante.
Como houve a recusa de local,
tem gente
que
cede.
A sessão. Prefeitura, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Secretaria de Turismo, Prefeito Municipal, o antigo orfanato, hoje Casa do Puríssimo.
Casa do Puríssimo.
É, e outros locais que tem. A Escola da Aeronáutica, então.
Ah,
esse eu
fala,
comecei
né?
a contar e tenho que terminar.
Continua.
Seria 16.
Tá.
O Brigadeiro pediu para mudar para 18, mas seria o presbiteriano que viria.
A gente está falando de setembro.
Falando de setembro. E eu falei, Brigadeiro, eu não posso mudar 18, então nós teríamos que fazer esse que o senhor quer fazer, uhum. mudando de 16 para 17.
Tá.
Ele falou, não, é que eu vou trazer uma banda da Marinha, eu vou pôr a minha banda, nossa. E o senhor põe a sua banda de Lorena, nossa. A sua, que eu, tá? Eu falei, Brigadeiro, então aí não dá para recusar. E nós vamos fazer simplesmente
17, então.
Uma festa em comemoração aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Olha, nossa. Que exemplo.
Então isso aí é influência da Dona Eta, que não é possível transformar.
É óbvio que é.
Uma banda, então nós teremos 120 músicos no dia 17 de setembro.
Vai ter a banda do Exército.
A banda da Marinha, não os fuzileiros, claro. Não,
e a banda da Marinha que vem.
A banda da Aeronáutica, a banda da Marinha que vem, não.
E a da Aeronáutica junto.
As três. Nossa. São 40 músicos em cada banda. É, vai ser lá no auditório da Aeronáutica.
Que é lindo aquele
auditório. Mas a banda da Marinha não está vindo para o Dona Eta. Ela viria já para o evento deles.
Isso,
para comemorar. E daí o Brigadeiro, gentilmente, falou, claro. Vamos fazer uma festa só.
No... Eu acho que é só a porta aberta, Dona que eles Eta. Vão começar a voltar agora.
Depois do tocar com mais 80 músicos,
eles vão
realmente
começar
um grande evento.
Eu queria que o senhor falasse da satisfação após cada evento. Eu não posso falar de tudo, porque o festival é longo. É claro que aí a hora que acaba, o senhor sabe, bom, não tem, esse é o último dia. Mas a cada evento, até para que o senhor se mobilize para o próximo. Então, dia 7 tem um, dia 14 tem outro dia. Como que é ao final de cada evento a sua satisfação pessoal?
Olha, quando foi só um, a satisfação já era imensa. Agora vocês podem mesurar o que é fazer 18. Em quatro cidades, não preciso explicar.
Uhum.
Um, Seresteiros de Guaratinguetá, no Museu Frei Gavão, uhum. com a Cecília Simas e mais uns 5 ou 6. 400 pessoas foi o primeiro. Um pouquinho depois de hoje, por que você não faz outro? Tá bom, 96, faço outro. Ô, Jorge, mas os dois anteriores foram tão bons, uhum. por que não faz? Uhum. E essa é a história. E chegamos, nós devemos ter feito 200. Se fizer uma média de 6 a 7. Por ano. Hoje são, esse ano são 18.
É.
Já houve 13, já houve 5.
Passou de 200, já deu longe. Já passou.
Essa conta eu não registrei, mas
já passou. Então, a gente precisa registrar para que isso também se torne histórico.
A maior satisfação é olhar, quando eu faço a apresentação, o semblante dos que estão assistindo.
Tá.
Eu imagino que muitos ali
vêm pela primeira vez. Jorge, mas você gasta aos patrocinadores, mas vocês podem imaginar um custo de 18 eventos em 4 cidades.
É.
Locomoção, transporte,
claro.
Camarim, claro. etc. Né, tal. Som, vocês conhecem bem.
Uhum.
Mas depois do fio, eu sento com a Sila, que é responsável pela criação do evento. Ela virá um dia falar
viu,
com
dona
você.
Viu, dona Cira? Está sendo reconhecida, viu?
Eu falo, Cira, mas nós fizemos 18 eventos para 4, 5 mil pessoas. Eu, como sou bom bancário, isso é de graça. Eu estou gastando, estou dando para 5 mil, vai dar 50 centavos, 1,20 para cada pessoa que eu estou dando.
Olha, tem participação aqui, viu, Felipe, para o
seu
agendador.
Ah, é áudio?
É áudio, vamos soltar
ouvir.
Aqui.
Vamos ouvir,
é áudio
seu Diógenes.
Pro seu Diógenes.
Aí, Sadal, pode soltar? Vamos lá.
Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Frei Galvão, paz e bem. Parabenizá-lo aí pela entrevista desse grande homem ligado à cultura, sempre correndo atrás aí dos patrocinadores, sempre correndo atrás das pessoas para poder brindar aí as comunidades com a sua Semana da Dona Eta, que entra agora na sua 30ª edição, tá? Parabéns, Diógenes, parabéns, Rádio Frei Galvão, e vamos em frente. Um bom dia a todos.
Agenor de Castro, presidente da região turística da Fé.
Ô, Agenor de Castro, esse é amigo meu. Esse realmente é. De fato, bom, eu tenho 84 anos.
Começar a falar dos amigos.
Falar dos meus amigos. O Belê tem que me dar aqui vocês à tarde toda.
Ih, mas muito mais.
Não vai ter difícil.
Eu queria que o senhor falasse também, a gente vai chegando ao final, sobre os novos rostos, rostos que vão surgindo, não só dos artistas, e deve ser uma alegria poder ver a continuidade também dessa música clássica se mantendo, mas do público. Como o senhor falou, às vezes surge um curioso que volta depois. Então, como que é também, às vezes, ver um jovem, né? Hoje tão ligado na tecnologia, enfim, tá ali acompanhando e sentindo. Essa música faz a gente sentir, a gente participa.
As repercussões em termos de idade poderiam dividir em três grupos. Aquele bem jovem que fala, eu faço conservatório e gostaria de ser músico.
Tá.
Eu jovem.
Ele já está no ambiente, no universo.
A meia-idade é assim, tipo a Genoa, que é um pouco mais do que meia-idade. Mas, Jorge, mas que beleza, você continua fazendo. E os que conheceram a Dona Eta. Eu conheci a sua mãe.
Nossa.
Em alguns eventos eu não tenho nome. As pessoas chegam e falam, eu queria cumprimentar o senhor é o filho da Dona Eta, não é? Legal. Eu tenho 84 anos, nasci em Guará, fui vereador, fui professor de aeronáutica, vivi o tempo inteiro com esporte, futebol, com basquete e tal, jogo da primavera. Eu não tenho nome. Eu sou o filho da Dona Eta.
Exato.
Então, eu acho que eu sintetizei bem o jovem. Eu estou fazendo conservatório, eu quero ser cantor, eu quero ser pianista, eu quero ser violinista. O meia-idade e os como eu que falam, eu conheci a sua mãe, eu estudei com a sua
maravilhoso.
Mãe.
Maravilhoso.
É isso aí.
Imagino que seja uma grande alegria. Bom, nos mande mês a mês para que a gente divulgue todos os eventos.
Mês a mês não, evento a evento.
Pode ser também, para a gente ressaltar, para a gente dizer ao longo da semana as programações. Vou reiterar, gente, hoje... Quinta Camerata de Cordas do Projeto Pensa, no Espaço Multiuso, aqui no centro, pela rua Rio Branco. Super fácil acesso, tem estacionamento. É super fácil.
Estacionamento na rua, tem até um estacionamento pequeno.
E agora, 8 horas da noite, já não tem nem zona azul.
Exatamente, pode estacionar
parar ali tranquilamente.
A praça da estação, propriamente dita.
Então, hoje às 8. Dia 19 de agosto, é uma terça-feira. No Auditório Frei Galvão, aqui na Praça Conselheiro, no primeiro andar, às 20 horas, o Coral Infanto Juvenil do Projeto Pensa. Aí, no dia 23 de agosto, num sábado, lá na Casa do Puríssimo Coração de Maria, na Praça Nossa Senhora de Lourdes, tem o Duetos de Amor, Trio Amit.
Trio
Amit. Patrícia Oliveira, soprano, Olga Lazareva, pianista, e Márcio Faria, tenor. Não percam este evento. Esse a gente vai ressaltar bem, seu Diogo.
Esse realmente...
6:30 da tarde.
Não que os outros não tenham...
Esse é especial e os convidados muito especiais também.
É uma cantora que se formou na Itália.
Isso. E uma pianista russa.
E um tenor realmente renomado na região.
E o tenor é nosso, é da casa. O
tenor é nosso.
E dia 29 de agosto, numa sexta-feira, na Capela do Perpétuo Socorro, do ladinho do Hospital Frei Galvão, o Quarteto Belvedere, às 19h30. Isso é só de agosto, tem muito mais, a gente vai ressaltar.
Teremos mais 4 aqui e depois 4 em São
fechando,
José dos Campos.
Fechando lá em São José, no lindíssimo Parque Vicentina Aranha. Seu Diógenes, muitíssimo obrigado.
Eu agradeço.
Essa casa é do senhor, o senhor sabe disso.
Muito obrigado.
Obrigado mesmo.
Obrigado.
Café com Entrevista fica por aqui, gente. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação do Evandro Liciário e a direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E agora você fica com o melhor da manhã. A apresentação é de Evandro Luiz.
Boa, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.